Irmãos, essa noite gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que ela vai ao encontro, na verdade é algo que a todo momento o ser humano passa, constantemente, só não passa quando acaba a sua vida, digamos assim, mas a todo momento nós passamos por escolhas, em todo momento da nossa vida nós passamos por escolhas, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, nos relacionamentos, em todo momento, na igreja, na célula, dentro da sua rede, em todos os momentos você passa por escolhas. Escolha do que fazer, de que atitude tomar. E essas escolhas acabam modelando a nossa vida, modelando e apontando um destino para nós. Por isso que é muito importante, quando a gente, às vezes, vê pessoas falando, não, pronto, já pensei, tá tomada a decisão. Ó, irmão, pensa, ora. Não, já pensei, pronto, já fiz. E é muito delicado esse assunto, na verdade, esse ponto, porque diretamente os resultados e as consequências das nossas escolhas nos distanciam ou nos aproximam mais de Deus, constantemente, por exemplo, você que voltou do encontro agora, recebeu um final de semana de palavra na sua vida, você vai ter escolhas, e já começa a ter escolhas a partir de segunda-feira, por exemplo, a vida continua, seria bom, né, se a gente ficasse toda semana no encontro, escutando a palavra de Deus, compartilhando a todo momento, seria bom, mas cá entre nós estaríamos blindados das nossas escolhas, que aí o mundo fora coloca em xeque na nossa vida. Como assim? Quando a gente está fora desse ambiente, quando a gente está fora da visão do nosso líder, do nosso pastor, do nosso bispo, do nosso apóstolo, quando a gente está num local onde as nossas decisões são tomadas baseadas nos conceitos que eu tenho, nos princípios estabelecidos, no que eu valorizo, quando as minhas escolhas são tomadas alicerçadas nisso, obviamente, num contexto de temor a Deus, num contexto onde eu sou firmado dentro de um princípio muito bem estabelecido em mim, é mais fácil, ou digamos assim, eu sou mais propenso a fazer as coisas como deveria ser feito. Mas muitas vezes na nossa vida a gente não vai por esse lado. Por mais que você venha num culto, escuta da palavra de Deus, vai lá na célula, escuta também uma ministração, está em constante oração, lendo a tua Bíblia, orando na tua casa, mas você sai e vai trabalhar ou não vai? A menos que você esteja procurando um emprego, mas se você tem o seu emprego, você vai trabalhar e você chega lá. A primeira coisa que geralmente você vê no ambiente profissional são pessoas que querem ganhar vantagem isoladamente, ou seja, egoístas, cada um quer crescer na empresa e quer tomar proporções maiores, isso é normal, né? Até aí não tem nada de errado. Cada ser humano querer um objetivo e crescer no seu ambiente profissional. Mas só que nós, que temos esses princípios estabelecidos em nossos corações, quando nós chegamos em locais assim, onde nós somos expostos de uma certa forma, porque é impressionante quando você, não sei na sua empresa, né? Mas eu lembro bem quando eu comecei na igreja e chegava na empresa, primeira coisa que eles falavam assim, ele é crente, né? Ele é crente. E você se torna uma vitrine, né? Eu lembro muito bem que quando eu fazia uma coisa errada, vinha o cara, mas você não é crente? Aí vinha aquele tapão na minha cara, tum! Olha o exemplo que você está dando, olha a escolha que você está tomando, e aquilo acabava me estagnando, né? Eu ia para a igreja, começava a identificar aqueles pontos, o que estava me modelando a ser apático em muitos pontos, e eu identifiquei que as escolhas que eu tinha tomado estavam modelando o meu destino, até dentro da igreja. Quando a gente fala de escolhas, você que tem Jesus Cristo bem certo e firme no seu coração, que você já aceitou um dia, a gente fala num universo de continuar seguindo e alicerçado nesse propósito. Mas também, quando você não tem a Jesus Cristo, você também toma escolhas na nossa vida, e a gente sabe como que a gente analisa? O politicamente correto, né? O politicamente correto. Mas nessa noite eu queria compartilhar sobre isso, alguns pontos que a gente vai explorar nesse sentido, compartilhar, e eu creio que Deus tem muitas coisas para nos falar nessa noite, das escolhas que temos tomado, das escolhas que tomaremos daqui para frente. Eu queria antes disso que você fechasse seus olhos, queria orar por mais uma vez. Senhor Jesus, te louvamos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos compartilhando da sua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos ama de tamanha maneira, Pai, que não conseguimos nem ao menos discernir o tamanho desse amor, ó Pai. Mas obrigado, ó Pai, por tamanho cuidado, por nos trazer aqui para escutar a Tua palavra, por cuidar das nossas casas. Senhor, nos abençoa essa noite, ó Pai, que essa palavra, Pai, venha de encontro aos nossos corações, para discernirmos, Pai, cada vez mais aquilo que estamos fazendo hoje, as atitudes que temos tomado, ó Pai. Por isso, ó Pai, abre o nosso coração, que estejamos sensíveis e atentos àquilo que o Senhor quer nos falar. E desde já declaramos que o Senhor tem liberdade, Pai, no nosso meio, para que essa palavra caia em nossos corações, como sementes que darão os seus frutos nos seus tempos corretos. Seja assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Um exemplo que eu gostaria de, através dele, fundamentar um pouquinho esse assunto que a gente vai compartilhar nessa noite, é um homem na Bíblia que a gente vê no livro de Reis, Geazi. Creio que você tenha escutado já sobre Geazi, mas eu queria trazer e destacar um ponto do contexto vivido, que ele viveu, do que ele tomou, como era a postura antes de Geazi, após essa escolha que ele acabou tomando. E antes disso, a gente vai ler, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis 5. Segunda Reis 5, ponto que eu vou pegar é a partir do verso 19. Até então, enquanto você procura, só queria dar um contexto do que tinha acontecido até aqui nesse caso. Aqui fala sobre a cura de Naamã. Naamã, leproso. Chegou até esse ponto aqui que a gente vai ler, depois destacando o que a gente quer fundamentar. Naamã, comandante do exército da Síria, leproso, foi levado até Eliseu. Sabia que Eliseu era um profeta de Deus. E ele chegou, na verdade, até Eliseu através de uma escrava, de uma menina, que quando chegou para ser serva na casa dele, direcionou o caminho para ele, falando que conhecia um profeta que certamente poderia curar ele. E Naamã, não quero me prender muito à cura de Naamã, mas só dando esse contexto. E aí Naamã vai até Eliseu, e ali Eliseu fala para ele no Rio Jordão, ele é curado. E Naamã, naquele momento, se sente extremamente grato a Eliseu por aquela cura. Chegando nesse ponto, Naamã queria de alguma forma retribuir a Eliseu por aquela cura. E a primeira coisa que ele pensa, ele fala, eu preciso retribuir ele, eu preciso recompensar ele. E de que forma? Ele quis presenteá-lo, ele quis honrá-lo por aquilo, mas Eliseu, ele entende naquele momento que, de fato, não tinha sido ele que tinha curado, mas sim que Deus tinha usado para estabelecer a cura na vida de Naamã. E o que ele faz naquele momento? Naamã, Eliseu decide não receber esses presentes. E Geazi era servo de Eliseu, andava com Eliseu. Nesse contexto, Geazi tinha acompanhado todo esse contexto, e ele percebeu, nesse momento, até então, o que tinha feito Eliseu, não aceitando tudo aquilo. E o interessante é que Geazi, até esse ponto, Geazi já tinha sido direcionado ali, aquela mulher sunamita, que acolheu Eliseu antes disso, na casa dele, E aí Geazi é levado ali como um mensageiro para aquela mulher, e aí eles pedindo, Eliseu fala assim para Geazi, vai lá e pergunta, porque Geazi tinha sido acolhido nessa casa da mulher sunamita. E Eliseu chama esse mensageiro, chama na época, e falou assim para ele, ó, vai lá e pergunta o que ela quer receber em troca por ter me acolhido aqui na casa dela. O interessante é que quando chega nesse ponto, ele vai até lá, mas Geazi conhecia já o contexto daquela família, daquele casal que não tinha filhos. E aí ele fala, olha, que seja concebido um filho, porque eles não têm filhos. E aí o que Eliseu faz? Eliseu profetiza. E tempos depois, aquela mulher ficou grávida e teve seu filho. Então, Geazi já caminhava com Eliseu, já conhecia esse profeta de Deus, usado por ele. Já tinha esse contexto de relacionamento, já tinha esse contexto de uma bagagem que ele tinha adquirido por andar com ele, por absorver tudo isso. E chega nesse contexto, Geazi ainda, andando com Eliseu, e vê e presencia essa cura na vida de Naamã. E chega nesse ponto, quando ele observa a cura na vida de Naamã e a rejeição desse presente, o que ele pensa? E aí eu quero que você vá agora, no verso 19, aqui no final, nesse começo, Eliseu já despedindo lá, aqui de Naamã, Eliseu lhe disse, vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Aqui é Geazi raciocinando com ele mesmo, falando, opa, aqui eu tenho uma oportunidade. Eliseu negou, mas olha, estava, digamos, contextualizando, estava de lambuja aqui na mão. Desta forma ele recusou e abriu os olhos e já algo chamou a atenção de Geazi, já começando a desviar o coração dele daquilo que até então ele provava ali, na verdade, do que ele vivia como contexto. Então, no verso 21, então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, meu senhor mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e duas vestes festivais. Disse Naamã, se servido, tomai dois talentos. E instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes festivais. Pô-lo sobre dois dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Aqui a gente observa qual foi a consequência que Geazi acabou absorvendo para ele e para a descendência dele, através de um posicionamento que foi tomado, de uma escolha que ele tomou. Interessante que a gente para ver, e a gente começa a fazer uma analogia com as nossas vidas. A gente está numa igreja abençoada, amém? Você está numa rede abençoada, amém? Somos um corpo de Cristo abençoado, amém? E por mais que nós tenhamos dificuldades, não deixaremos de ter na nossa vida situações, para que nós, que serão sempre oportunidades de crescermos e avançarmos, permanecendo em fé. Porque Deus, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o nosso estilo de vida. Por mais que, às vezes, a gente está inserido num contexto, andando com o nosso pastor, andando com os nossos líderes, sendo direcionados, tendo a oportunidade de aprender, de conhecer, de compartilhar da palavra de Deus, de se alimentar, nós também temos escolhas que nós tomaremos em algum momento da nossa vida. E essas escolhas podem nos levar a nos aproximar mais ou nos distanciar mais da presença de Deus em nós. Essas escolhas, elas vão sustentar ou destruir algo que tem sido construído desde que você se converteu. Desde que você levantou a sua mão, falar, eu aceito a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E algo começou a ser construído na tua vida. Nessa hora, quando a gente toma algumas escolhas, a gente começa ou colocar tijolinhos, ou a derrubar esses tijolos, ou desconstruir algo que tem sido construído baseado em oração, baseado em temor, baseado em honra ao Senhor e nessa aliança que nós temos. E Geazi tomou nesse ponto essa decisão. E olha, ele andava com um grande profeta de Deus, um profeta carregado de unção. Ele tinha a oportunidade de aprender, de crescer, de não estagnar. A gente, hoje no mundo profissional, tem uma função, digamos assim, que é o chamado coaching. Coaching é um profissional que, na verdade, ele não fala o que você tem que fazer. Você traz a questão para ele, ele dá o contexto e te devolve. E aí, o que você faz? Sabe aquela questão? Acho que você vai assemelhar um pouquinho. Quando o teu líder fala, você chega assim para o teu líder, eu devo fazer isso? Ele responde para você, avalia aí. O que você faz? Você avalia. E você toma a decisão ou não. Às vezes, a decisão, a sua escolha, foi uma escolha correta. Às vezes, pode não ter sido uma escolha correta, que fugiu do padrão de Deus. Às vezes, tem aquelas situações que chegam os irmãos e ele sabe que aquilo ali é errado, né? Ele sabe que aquilo ali é uma escolha errada a se fazer. Mas ele faz uma pergunta para sondar o nosso coração. Não o coração de Deus, é interessante. É para sondar o nosso coração. E aí, pastor, o que eu faço? Né? E a gente, com todo o amor do mundo, obviamente, fala, e aí? Você que me diz. E aí a pessoa fala, tá bom, pastor, eu já sei o que fazer. Quantas vezes isso já não aconteceu? Na célula também acontece. Às vezes uma pessoa querendo um argumento para sustentar uma decisão que ela quer estar torcendo que você tome, fala, vai. Não, não foi. Tá bom, é isso que eu devo fazer mesmo. Então, Geazi, ele tinha essa oportunidade de continuar crescendo e de ser um grande profeta sucessor, porque ele tinha esse privilégio de caminhar com Eliseu. A escolha dele definiu o futuro dele. E o que que Geazi representou aqui? Na verdade, valorizou? O que que ele valorizou? A questão, claramente, do ter, da ganância, daquilo que eu preciso, daquilo que é necessário para a minha vida, daquilo que me interessa, daquilo que, aos meus olhos, daquilo que satisfaz as minhas necessidades, e não aquilo que eu preciso ser diante de Deus, aquilo que eu preciso fazer para Deus, aquilo que de fato ele deveria ser, e não naquele contexto de simplesmente possuir. Só que muitas vezes nas nossas vidas, a gente fala muito de político, né? A gente tem uma tendência de falar, não, porque a política no Brasil é corrompida, a política no Brasil não sei o quê, mas muitas vezes, por que que reflete para nós esse exemplo da política? Porque nos afeta. Em primeiro lugar, quando uma decisão é tomada e uma lei é definida, ou quando uma ação é revogada, que seja, com o âmbito que for, nos afeta. E nós, como é vitrine para nós, tomamos, assim, criticamos ou apoiamos. Mas muitas vezes nós não temos esse âmbito de digamos, de e da nossa decisão ou da nossa atitude atingir tanto assim, mas nas pequenas coisas, os pequenos impactos que nós achamos, aquilo que é bobeira, não tem problema, eu já arrumo logo ali na frente, são as coisas que o mundo espiritual vão olhando para nós e marcando a nossa identidade com Deus. A maioria das consequências da nossa vida é resultado de escolhas feitas por nós mesmos. Por exemplo, você hoje torce para um time seu. Não vou falar de times aqui. Mas você tem um time de futebol preferido. Foi num certo momento da sua vida, praticamente, não sei, a grande maioria é influenciado pelos pais, ou não é? Que o pai fala já, você está lá na maternidade, já vem ele com a famosa camisetinha do clube para te dar. Desde lá já há um embotamento sobre você, para que você não tenha outro time. E se tiver, uma coisa que meu pai fala até hoje para mim, que a maior decepção da vida dele é o time que eu escolhi, porque não é o mesmo time do dele. E ele fala brincando, obviamente, mas eu acho que tem fundo de verdade. Porque não tinha aquilo de falar, vamos assistir o jogo, filhão. Não rola, pai. O time dele, geralmente são de pessoas de uma idade mais maduras, assim, digamos, né? E o meu time é um time de um pessoal que não é maloqueiro, mas vamos lá, né? Que já gosta de uma bagunça maior. E aí não casa essas duas situações, né? Mas ele me ama da mesma forma. E a gente assistiu muitos jogos juntos, em discussões, na sala. Mas foi uma decisão que eu tomei. E eu sei que eu tive uma influência para tomar essas decisões. A influência estava nos meus tios. Tinha 4 tios desse time que todo dia me levavam coisas. Eles me compraram, né? E eu fui comprado e aceitei. Era desde criança. Não cresci muito, mas desde criança já tinha definido o meu time. E foi algo que eu fui influenciado, mas a escolha foi minha. Eu poderia, de um certo momento, que como o mundo aí chama aí fora, o famoso bandeirinha que troca de time, né? Falar, ah, você é bandeirinha, você trocou de time. Eu poderia, em um certo momento da minha vida, ter trocado de time, escolhido o time do meu pai. Mas não, a escolha foi minha. A decisão foi minha que eu tomei. Falei, não, é isso que eu quero. E nós vivemos as consequências das nossas escolhas. Por exemplo, você chegou na igreja, começou a andar na célula. Aquele primeiro amor com Deus maravilhoso, né, que a gente, como eu até compartilhei no encontro hoje, tem uma vala de 5 metros na tua frente, fala, pula. Você fala, agora? Olha, tem que fazer isso para ontem. Isso que nos move. E você fala, não, essa é a melhor decisão que eu tomei de aceitar Jesus. E eu confesso diante de todos, foi a melhor decisão que eu tomei de aceitar Jesus Cristo na minha vida. E hoje eu te falo que Ele me capacita e nos capacita para a gente cada vez mais olhar para Ele e falar, não, eu quero mais. Tem mais para mim? Eu quero mais. Porque isso preenche a nossa vida e é com Ele que eu decidi, e foi a escolha que eu tomei e para sempre vou andar com Ele. Não podemos ignorar a importância de uma escolha. Porque enquanto você diz sim para uma coisa, você diz não para outras coisas. Por exemplo, no seu trabalho, quando alguém fala assim para você, olha, precisa esconder essa situação aqui, senão vai pegar mal. O que você faz? Esconde, porque é o teu lado profissional que está em risco, é um risco, olha, vai pegar mal para você, a tua imagem na empresa, vão descobrir que você cometeu esse erro, então esconde isso. Ou a gente toma uma postura de falar, não, está vendo isso daqui? Fui eu. Fui eu que fiz, desse jeito errado mesmo. Mas eu assumo a consequência disso, com a verdade. Nós a todo momento, nós vivemos essa linha tênue, né, na verdade. Que isso, na verdade, só se torna tênue se eu balanço e se eu não tenho certeza de quem eu sou. De não o que eu tenho e do que eu preciso ter, mas de quem eu sou em Deus. Nossas escolhas, como eu falei, definem o nosso nível de relacionamento com Deus. Por exemplo, você, trazendo agora para o nosso lado natural, para a gente fazer uma comparação. Você, um exemplo aqui, recebe R$1.000 por mês. E você quer porque quer comprar um carro. E você tem uma escolha a fazer. Você está obstinado a ter aquele carro. Quero porque quero ter aquele carro. E aí, chega para você, chega aquele banco te ligando assim, do dia para a noite, fala assim: olha, você foi selecionado como um bom cliente, e agora para você tem uma linha de crédito dos juros a 0,00000001, que não é o 01, que aí você vê lá embaixo, é 9, 10%. E chega para você e fala: portanto, nessa simulação, o que acontece? Vai sair R$1.100 a parcela do seu carro. Naturalmente, e obviamente, se eu falar: dá para pagar? Dá para pagar? Não dá. Mas muitas vezes, muitas e muitas pessoas fazem a escolha ou tomam o caminho de falar: sabe o que é? Nesse mês, eu vou comprar ovo. Reduz na mistura, a gente dá um equilíbrio aqui, a gente pega uma carona ali, a gente deixa de fazer isso, mas vamos lá. E tum, entra. E aí, o que acontece? Passa o primeiro mês, paga. O segundo mês, difícil. Terceiro mês, não conseguiu. O quarto mês, não dá. Quinto mês, busca apreensão. Senhor, por que me desamparastes? Ainda tem, muitas vezes a gente fala: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor fala: olha, sempre estive aí. Sempre estive te orientando, te capacitando, te dando discernimento e sabedoria, para que a tua escolha fosse tomada corretamente. Muitas das vezes, fala para o irmão do seu lado assim, ó, muitas vezes, nós tomamos escolhas sem consultar a Deus. Fala assim para ele: você acredita? Pergunta para ele assim: tem alguém aqui? Muitas vezes a gente faz isso, a gente sai fazendo, a gente sai agindo, a gente sai definindo, e aí você fala: agora é hora de orar, né? Sabe por que a gente começa a orar? Geralmente naquele momento que a gente vê que não vai dar certo na nossa escolha. Você tomou a escolha, e aí você fala: meu Deus, aí você até fala nessa hora: meu Deus, o que eu faço? Não é? Meu Deus, e agora? E aí a gente recorre a Deus, mas na verdade a gente sempre tem que recorrer a Ele para tudo. Nós somos dependentes de Deus em tudo na nossa vida. Às vezes as pessoas olham para isso como, uma castração. Ou seja, você não consegue, você tem que ser assim, você é podado, você não pode tomar nenhuma ação, porque se você não consultar Deus, poxa, toma a sua ação, você não é capacitado para tomar uma ação, você não está aí, você tem intelecto, você tem as condições. Mas eu queria te falar, nós não. Nós que somos de Deus, nós reconhecemos falando assim: Senhor, sim, eu sou dependente do Senhor, porque eu nada sei. O Senhor estabeleceu um propósito na minha vida. O Senhor sabe de todas as coisas sobre a minha vida, todos os planos do Senhor. Então eu devo consultar sim ao Senhor, porque eu sou dependente dEle, totalmente dependente dEle. E para sempre você. E não só em escolhas materiais, quando eu falo, mas direções para a tua vida. Nunca busque tomar direções simplesmente porque eu acho ou deixo de achar. Mas é aquilo que o Espírito Santo toca no meu coração e confirma e testifica. Aquilo que eu escolho ver, aquilo que eu escolho falar, aquilo que eu escolho pensar, aquilo que eu escolho fazer, resultará em avanço ou resultará em retrocesso. Não há outro caminho. O que eu escolho, o que eu defino, a postura que eu tomo, ela tem dois resultados possíveis: avanço ou retrocesso. Se as minhas escolhas são baseadas no que eu creio em Deus, nesse fundamento estabelecido, certamente é a melhor escolha que você toma. Mas se é uma escolha independente, como Geazi fez, Geazi precisava ter herdado isso, aquela maldição sobre a vida dele, daquela doença, na verdade, aquela doença sobre a vida dele, não precisava. Ele tinha tudo à disposição dele. Ele tinha um profeta de Deus à disposição dele. Você tem alguém sobre a sua vida que ora por você? Amém? Quando nós temos essa cobertura espiritual, nós temos as armas suficientes, obviamente, a nossa busca em Deus também, para a gente avançar, para a gente progredir, para a gente olhar para uma célula, independente do cenário que ela esteja, fala: Senhor, aqui está nessa situação, mas eu declaro que as ações que serão tomadas vai progredir, a célula vai avançar, porque eu estou aliançado à minha liderança, porque as coisas que têm me proporcionado um amadurecimento, que têm sido colocado à mesa, eu tenho buscado o Senhor em primeiro lugar. Por exemplo, quando eu fui ao encontro, foi a melhor escolha que eu tomei também. Porque, como eu já até compartilhei com alguns irmãos, independente de ser crente ou não, cristão, eu tinha algo no meu coração. Será que eu estou indo pela escolha correta na minha vida? Será que o Espírito Santo tem atuado na minha vida como deveria atuar? E a gente começa a analisar todo o contexto que a gente vive, todo o contexto. Os nossos relacionamentos são uma prova disso. Relacionamento familiar, relacionamento na célula, relacionamento dentro da igreja. São situações que vão nos moldar e são oportunidades para a gente crescer. E muitas coisas vão ser ofertadas para nós aí fora. Muitas coisas para nos tirar do caminho do Senhor. Para nos levar a tomar ações que cada vez mais serão grandes bolas de neve. Que quando você vê, você mal tem força para sair daquela situação, ou não é assim? As coisas parecem que vêm uma atrás da outra. Quando você toma uma decisão errada, aí você quer tomar outra decisão para cobrir essa. E aí você começa de uma forma, muitas vezes, independente de Deus. Independente da sua liderança. Para que eu vou consultar o meu pastor? Eu sei o que eu faço. Para que eu vou consultar o meu líder? Eu sou dono da minha vida. Para que eu vou avisar o meu líder, por exemplo, que eu vou mudar a célula de dia e ele vai lá me visitar e vai correr o risco de não ver lá, não tem problema. Depois a gente se fala. Por que eu vou fazer, vou tomar uma ação? Por que eu decido fazer alguma coisa e não comunico as pessoas? Eu estou na empresa, decido, por exemplo, no ambiente corporativo. Fica mais fácil para ilustrar. Vai na tua empresa e toma uma decisão pelo teu chefe, no teu departamento. Fala simplesmente: olha, tomei. Né? Você tinha aqui, se não me engano, era um comercial, eu não lembro, recente que passou, que o rapaz estava no telefone e ele começou a falar lá, um estrangeiro que ligou para ele lá, um americano, se eu não me engano, qual que era. E ele no telefone não sabia nada que estava falando. Eu não lembro se ele ficava falando yes, yes, yes. E acabou fechando lá e quebrando uma empresa inteira porque ele deu aquela direção lá sem entender nada. Às vezes a gente faz isso. Ah, não, sim, sim, sim. Sabe aqueles programas que tem? Acho que não tem mais. Silvio Santos que fazia. Tem o Silvio Santos, ainda existe, né? Existe. Não, é verdade. Que tinha que a pessoa ficava numa cabine, falava: e você quer trocar, e não escutava nada, ficava com um fone no ouvido, e falava assim: você quer trocar esse prêmio por esse? O que que a pessoa lá? Sim, e às vezes ela trocava um grande prêmio, uma TV, por um canivete. Às vezes a gente cai nesse mesmo contexto. A gente está vivendo, tendo todas as ferramentas, sendo acompanhada por homens de Deus, por pessoas que estão orando por nós, intercedendo, nos ajudando a trilhar, e aí vem as ofertas do mundo, vem o inimigo colocando aquela coisa aparentemente legal na tua frente, só que dessa é diferente porque você vê, você não está vendo nesse exemplo, mas nesse agora contextualizando você vê, e você está ali, olha, você quer trocar isso? Você, sim. E aí você vai e entra nessa situação. E aí depois fala: o que que eu fiz da minha vida? Por que que eu não cresço? Por que que o Espírito Santo não queima em mim como queimava há tempos atrás? Por que que eu estou dentro da igreja, vivendo como igreja, dentro de uma célula, e parece que as coisas não vão? Quais são as escolhas que eu tenho tomado? Qual tem sido o nível do meu relacionamento com Deus? Será que as minhas escolhas têm apontado para isso? Ou elas têm me distanciado do Senhor? Ou elas têm, eu tenho sofrido consequências por esse distanciamento? 1 Coríntios, não precisa abrir, 10, 23. Versículo bem conhecido: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Tudo que for oferecido para nós, nós podemos escolher em executar ou deixar de executar, em ter ou não ter, em querer aquilo ou não querer, em se posicionar ou deixar de se posicionar. São escolhas. Por exemplo, quando você veio para a igreja, chegou aqui no ministério, foi tocado pelo encontro, você teve uma escolha. Qual escolha? De permanecer ou de não voltar mais? Mas olha que todo mundo aqui voltou. Amém? E fora todos os outros núcleos, voltaram. Por quê? Porque foi uma escolha que você tomou. Foi a melhor escolha que você tomou. Mas nós temos outras que correm em paralelo a isso. Minha vida com Deus, na minha casa, naquele lugar que só Deus tem a oportunidade, digamos assim, de me ver internamente, digamos assim, no meu espírito. Eu escolho orar, eu escolho ler a Bíblia, eu escolho me entregar, eu escolho cada vez mais mergulhar de cabeça naquilo que Deus tem para mim. Eu escolho analisar aquilo que Deus tem para mim, eu escolho, Senhor, é isso para a minha vida, é isso que eu quero, é isso que eu preciso viver, é isso que o Espírito Santo tem que tocar no meu coração cada vez mais, é isso que eu quero. Eu não quero estar sentado numa igreja e passando anos e anos e anos, e anos e anos e anos, e falar, Senhor, nada mudou na minha vida, nada mudou. A gente passa, para observar, tem dois pontos, na verdade, que há uma diferença, duas posturas, a diligência e a negligência, são dois opostos, e que nós vivemos a todo tempo, ser diligente ou negligente. 1 Timóteo 4,14 fala assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas se diligente, ou seja, seja zeloso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Aqui Paulo orienta Timóteo para ser diligente, para ser zeloso com aquilo que ele recebeu na vida dele, com a palavra de Deus, com a doutrina que ele recebeu. Nós temos, seres humanos, uma tendência de se acomodar facilmente com as coisas, ou não temos? Facilmente a gente se adapta ao ambiente. Nós temos uma tendência de, olha, está tudo bom? Então está bom, está tranquilo, né? Já está tudo feito. E a gente acaba com o tempo, digamos, tirando o pé do acelerador. Tirando o pé do acelerador, tendo que falar, gente, olha, é necessário orar. E a gente sabe que não precisa falar isso para um cristão, amém? É o beabá, digamos assim. Às vezes, gente, precisa vir de sexta orar. Não precisa, é necessário, não é o precisa de você deve. Eu entendo que eu preciso orar na minha casa, orar com os irmãos, ter, digamos, esse costume. Só que muitas coisas são oferecidas para nós a todo momento. Às vezes é um comentário na nossa empresa que a gente é conivente e fala, é verdade, olha o que o outro fez, é verdade, olha, não vale nada mesmo. Olha, você viu o que ele poderia ter feito? Se fosse eu faria de uma forma diferente. Se fosse eu teria feito de outro jeito. Ou a gente não escuta isso a todo momento. E sabe o que acontece? Geralmente nessas horas vem alguém do teu lado e sempre te força a colocar um posicionamento teu. Sempre assim. Porque ele quer agregados ali para ter o mesmo posicionamento, para ter mais força, para tomar aquela postura. Na célula, na igreja, na família, em todos os locais, a gente sempre vai ter essa linha. Muitos fazem como Geazi, começam bem, estão a 1000 por hora. Sabe aquelas pessoas que chegam na igreja? Hoje foi interessante, estava voltando do encontro também. E aí eu liguei o meu rádio, né? Liguei o meu rádio na Fernão Dias. E aí caiu naquela rádio. Imagina aquela rádio pentecostal ao extremo, né? Bem penteca mesmo, foi legal, achei bacana. E aí o pastor estava ministrando, e ele começou ali a falar, e ele falava com a igreja, e ele falava assim, olha, se você mostra o teu sorriso aí, mostra o teu sorriso pentecostal, sabe como que ele falou, sabe como que é um sorriso pentecostal? É aquele que você dá o sorriso e já vem um aleluia na sequência, dá 3 pulinhos e grita aleluia. Mas quando eu escutei isso, é gostoso porque eu tenho na família, uma linha pentecostal, e onde as pessoas, de um fervor, né, digamos assim, que eu estou chegando, olha, Deus está agindo, Deus está atuando na nossa vida, e é gostoso de ver isso, porque assim, para nós, quando a gente começa a analisar muitas coisas, quando a gente começa a pegar e falar, não, assim, eu devo ou não devo fazer, não, você deve buscar, você deve se entregar, você deve se submeter a Deus, você deve se submeter e honrar a Deus, você deve honra a Deus e a liderança que está contigo também, investindo na sua vida. Mas muitas vezes a gente fala, será? A gente tem uma tendência nas nossas vidas, se a gente se afasta desses princípios, e se submete, deixa de se submeter. Paulo alerta Timóteo sobre esse perigo. 2 Timóteo 2,4 fala assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Arregimentou. Esse arregimentar é agrupar, unir, no caso, falando de um pelotão, de um exército. Nós somos soldados de Cristo, amém? Fala para o seu irmão assim, fala, você e eu somos soldados de Cristo. Temos uma missão, temos um propósito e cumpriremos esse propósito. Amém? Existe um propósito nas nossas vidas. Existe esse propósito que foi estabelecido para nós. Mas eu não devo olhar para o que passa à minha direita ou à minha esquerda. O meu foco é olhar para Cristo e falar, é lá que eu vou. Está vendo? Olha o que pode acontecer, olha o que você pode ter, olha aqui esse emprego que pode te proporcionar, olha o que pode causar na tua vida. Fala, olha, seguinte, isso me leva lá, onde eu estou caminhando lá, é para lá que eu vou continuar andando? Não, você só vai ter um desvio por ali, mas logo você pega uma rota que te leva lá. Sabe o que é o nosso posicionamento? Falar, não, eu rejeito isso na minha vida, porque eu sou do Senhor Jesus Cristo, eu sei o que Ele pensa ao meu respeito, eu sei o que tem guardado para mim. E não é isso que vai tirar a minha atenção. Só que muitas vezes a gente vê muita gente distraída com Deus. Tem Deus no seu coração e muitas pessoas distraídas. O que seria essa distração? É deixar que com essas circunstâncias, com a ganância e com outras coisas mais, tirem o nosso foco e deixa de Deus ser o centro. Nós já falamos muito aqui sobre Deus ser o centro de nossas vidas. Deus é o centro da sua vida, amém? Jesus é o centro, só que para que Ele seja o centro, Ele deve permanecer no centro. E para que a minha vida reflita o agir de Deus em mim, para que a glória de Deus continue sendo manifestada através da minha vida, as minhas escolhas precisam apontar para isso. Sabe por quê? Se não, não cutuca o irmão do seu lado, não precisa cutucar, mas... Às vezes, é que nem aquilo, fala, tá vendo? É para você, já viu aquelas cutucadinhas, quando o pastor fala na frente, o irmão do lado faz assim, ó, tá vendo? Escuta lá, é para você. Na verdade, é para ele em primeiro, porque ele acusou o outro primeiro, depois se cutucou, né? Digamos assim. Mas, muitas vezes, a gente age assim, tudo é para o outro, né? Ó, Deus quer, Deus tem uma situação que a pessoa está sendo resolvida ali, na verdade, tratado. Não, você precisa se tratar perante Deus. Senhor, comece em mim primeiro. A minha vida precisa ser transformada. Eu preciso ser edificado. Eu preciso chegar na igreja todos os domingos, sentar no banco e falar assim, ó, Senhor, está vendo? Essa foi a melhor escolha que eu tomei. Estou aqui sentado glorificando o teu nome. O melhor lugar que eu poderia estar. A melhor escolha que eu tomei. o melhor destino proporcionado em ti. Por que que muita gente sai da igreja? Igreja que eu falo universal. Por que que ainda muitas pessoas chegam na igreja e de repente você não vê mais ela? Por exemplo, na tua célula. Será que já saiu alguém da sua célula? Cadê essa pessoa? Muitas dessas vezes, as pessoas chegam e têm um contato, mas quando começa, fala, olha, agora, não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Ah, não, então eu preciso mudar algumas coisas. Aí começa a ficar complicado. Ah, eu preciso, olha, eu preciso tomar uma ação, mas consulta o Espírito Santo. Ah, não, é tão difícil, porque eu sei já qual vai ser a resposta. Então eu vou decidir fazer pela forma que eu acho que eu tenho que fazer. A chave para nós é permanecer em Cristo. Independente do tamanho das circunstâncias que me rodeiem. Independente dos desafios que serão colocados na minha vida. Independente das situações que eu vou viver, seja financeira, seja no relacionamento, seja qual for, em qual esfera for. Porque quando pessoas murcham para si mesmas, porque estão passando por dificuldades, primeiro, cadê a fé? Senhor, eu sei que posso todas as coisas no Senhor, é o Senhor que me fortalece. Eu posso passar por aflições, eu posso passar por tantas coisas, mas Senhor, eu continuo crendo no Senhor. E sabe, Senhor, a minha escolha é permanecer em fé. A minha escolha, Senhor, é olhar para tudo isso que tem de desafio. E Senhor, está vendo? A minha fé, ela não pode ser abalada. Porque é isso que me atrai a cada vez mais te conhecer e te conhecer mais, cada vez mais. Porque eu sei que somos, na verdade, falo, eu sei que eu sou uma pessoa que sempre e sempre e sempre vai ter que buscar o Senhor cada dia mais. Porque nós temos uma tendência natural, como eu falei, de ah não, está dando certo, continua. Ah, não está dando certo, ok, então vamos parar e analisar, né? Por que que não está dando certo? Mas Deus espera de nós um passo adiante. O que que seria esse passo adiante? Essa conotação de um passo adiante. A gente não pode mais ficar numa defensiva, sabe? Seguinte, deixa eu ver o que Deus está fazendo. Vou analisar. Legal. Então agora eu vou reagir de alguma forma. Você vê pessoas, por exemplo, jovens dentro da igreja. Começando a faculdade, começa a faculdade, ele some da igreja. Some da igreja. E olha que ele estava envolvido, que ele estava de cabeça, mergulhando. E aí, o que que acontece lá fora? As escolhas, as famosas escolhas. Onde troca o ser pelo ter, pelo prazer momentâneo. Por algo que pode distanciar ele cada vez mais. Mas aí ele chega e fala, não, sim, Senhor, foi só hoje, perdão. Chega no outro dia, ele erra. Chega no outro dia, ele erra. Chega num dia que o pessoal fala, você já é da galera. E ele não era da galera. Ele era uma pessoa que carregava a palavra de Deus até aquele ponto de começar a ser influenciado. Até o ponto de, como o Geazi, interessante, que Geazi, a gente não vê uma influência aqui para que ele tomasse esse caminho, né, que ele tomou. Mas o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Nós temos que, em primeiro lugar, Senhor, independente do que forem as minhas decisões na minha vida, uma coisa eu estou certo, que sempre serão para glorificar e edificar o teu nome aqui na terra. Quando você vê um posicionamento desse, e a gente lê em Colossenses 2, 6 e 7, fala assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Permanecer em Deus. O pessoal fala que, quando tem, por exemplo, situações ou aí fora, que fácil é conquistar, mas difícil é permanecer. Aqui eu queria adaptar Para nós, com um olhar carnal, antes de conhecermos a Cristo, difícil era chegar, difícil era se aproximar. Mas, quando temos Deus no nosso coração, se torna mais fácil permanecer com discernimento daquilo que eu estou inserido. Se você está na igreja há um ano, há alguns meses, há alguns anos, ou vários anos, algo que tem marcado a tua vida e tem te sustentado até aqui, é algo que não pode ser negociado. Essa certeza que é em nós, de Senhor, eu ando com pessoas que o Senhor preparou, toda autoridade estabelecida por Deus, o Senhor preparou pessoas para andar comigo, para me ensinar, Senhor, aquieta o meu coração. Senhor, Pai, eu quero tomar essas decisões, mas Senhor, que o meu coração esteja ligado às minhas autoridades, que o meu coração esteja ligado ao Senhor, que as minhas decisões, que as minhas ações reflitam quem eu falo que eu sou. Porque não adianta de nada de nós irmos numa célula, irmos para a igreja, ficarmos orando, fazermos todas as questões, a liturgia, para depois chegar lá fora e ter um testemunho totalmente diferente daquilo que eu pratico aqui dentro. Essas escolhas estão determinando o meu futuro, só que muitas vezes eu não percebo, eu já estou distante. Aí sabe o que acontece? Eu começo a dobrar meus joelhos, Senhor, Senhor, cadê o Senhor? Tentando, Senhor, me escuta. Sabe aquela oração, não sei se você já fez, mas eu já fiz uma oração dessa, algumas na minha vida. Onde, Senhor, eu não escutava nada. Eu não sentia um mover, eu não sentia uma ação do Espírito. Por quê? Porque ele já tinha saído faz tempo. Ele já estava longe, mas chegava domingo, tinha que ir para a igreja, certinho, chegava lá. E ainda aquilo, assim, a paz do Senhor, irmãos, aleluia, glória a Deus. Vamos cantar o hino da harpa. O hino que era a harpa cristã na época que eu frequentava a igreja com meus pais. E a gente vai numa postura de sempre proteger uma imagem. Porque não, eu sou, já falei que eu sou cristão, eu preciso sustentar essa posição. Mas o meu testemunho que eu dou é em todo momento na minha vida. Em todo momento. Sabe quando você chega em um lugar e a pessoa fala assim, poxa, essa pessoa é a mesma, né? Eu conheço ela dentro da igreja, fora da igreja, eu conheço ela nas situações, às vezes festa de aniversário que a gente vai da família, essa pessoa é assim. Isso é legal de ouvir, desde que seja um bom testemunho, obviamente. Porque eu sou o mesmo aqui, na frente dos irmãos, e eu preciso ser o mesmo meu lá na empresa, onde não tem ninguém da igreja me olhando. Onde não tem ninguém para falar, de fato, ele faz aquilo mesmo. Ou lá na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu sou a mesma pessoa, eu tenho as escolhas, que onde eu estou ligado com Deus em primeiro lugar. Não são as ofertas que o mundo oferece, não são os presentes dados à minha volta que me atraem e me tiram do foco. Sabe por quê? Porque eu já decidi que a minha vida é do Senhor Jesus Cristo. Não é um presente, não é algo que vai chamar minha atenção, não é um emprego que vai falar, olha, você pode trocar tudo isso, mas esse emprego vai consumir isso e você não vai mais conseguir servir o Senhor. Mas não, Deus abriu essa porta para você. Não, lança fora de mim, porque se eu deixo de seguir o Senhor, isso não é para minha vida, não. Se eu começo a competir os horários que eu poderia estar no culto e na célula, se eu começo a colocar isso de uma forma que não é mais prioridade, porque a minha prioridade não, eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso cumprir, porque a minha meta profissional é essa. Não estou falando para você deixar de ter metas na vida. Todos nós precisamos ter metas, alvos, objetivos. Mas esses objetivos estão aqui. E Jesus Cristo está aqui, em primeiro lugar. Esse espaço, ninguém pode concorrer com ele, ninguém, nada pode concorrer com esse espaço aqui, esse local, esta prioridade, digamos assim. Sabe por quê? Porque quando vem isso para querer chamar minha atenção, eu faço, opa, deixa eu olhar para cá, é isso que Deus quer, o meu respeito? É isso que é para esse caminho que eu vou? Não, então sai daqui. Opa, tem outra escolha aqui para você? Não, mas isso é legal, olha que isso não tem problema, não pega nada, tranquilo, sabe aquela questão? Porque sempre vem com bem embalado, com fitas bonitas, bem adornado, bonito. Mas quando a gente tira aquela fita, vem uma lepra para nossas vidas. Porque a gente deixou de olhar para Deus, deixou de falar: Senhor, é para lá que eu estou indo. Olhai para as coisas do alto. E eu comecei a falar: peraí, aonde está o meu? Cadê? Cadê? A gente começa a se tornar obstinado pelas coisas que nós precisamos fazer ou ter. Quantas vezes nós não fazemos uma listinha na semana? Eu preciso fazer na segunda, eu preciso fazer na terça, eu preciso fazer na quarta, eu preciso fazer. Quantas vezes eu preciso orar? Eu preciso orar, eu preciso louvar, eu preciso me entregar, eu preciso me render, eu preciso buscar, eu preciso evangelizar, eu preciso cada vez mais estar inserido na igreja, eu preciso cada vez mais estar buscando pessoas para o reino, eu preciso me submeter, eu preciso cada vez mais estar conectado com a minha liderança, eu preciso ver o Senhor cada vez mais. Quantas vezes a nossa correria, a nossa rotina, porque nós somos pessoas que acordam cedo e dormem tarde pela grande correria, mas isso não cai entre nós. Eu já usei isso muito tempo na minha vida como desculpa. E eu falo como desculpa. Porque Deus foi que me preparou todas as coisas. Não fui eu que conquistei, foi Deus que me deu. Se Deus me deu, a primeira honra é Ele. Tudo é dEle. Amém? Fala para o seu irmão assim: tudo que você tem, tudo que você é, pertence ao Senhor. Amém? Nós somos do Senhor. E as nossas escolhas, independente em qual área seja da nossa vida, tem que ser: Senhor, confirma no meu coração, Pai. Eu preciso tomar essa direção, mas o que eu devo fazer? Às vezes eu vejo pessoas que falam: não, eu não sei o que fazer, mas na dúvida eu faço isso. Na dúvida, ora mais. Na dúvida, dobra o joelhinho. Lá na tua casa: Senhor, eu preciso orar mais para discernir a tua voz, porque o Senhor está falando, é que eu não estou escutando. Senhor, usa os meus líderes para falar comigo. Senhor, aquilo que tem sido atração aos meus olhos, porque esses presentes que o inimigo nos proporciona, na verdade, para nos tirar da rota que nós temos caminhado, eles passam à nossa frente e passam aos nossos, as nossas laterais, os nossos ouvidos também. Às vezes é por aqui, às vezes é por aqui. São portas que, se a gente vacilar, entram situações. Quando a gente vê, a gente está inserido no meio. Não sei com você, mas comigo foi assim já. Já aconteceu na minha vida. Quando você vê, você já está inserido. Ih, e agora? Já fiz errado. Ah, poxa, mas devia ter pensado mais. Quantas vezes já não aconteceu comigo? Poxa, se eu tivesse orado mais e falado: Senhor, mais uma vez, o que eu devo fazer? Senhor, qual é a ação que eu devo tomar? Senhor, na minha célula não está crescendo. Fácil, eu culpo o líder. Ah não, é culpa do líder, né? Deixa que o líder se vira. Não, Senhor, é comigo também. Essa célula é formada por todos e por mim. Eu sou parte dela. Então, Senhor, vem nesse lugar. Nos dá estratégias, muda esse ambiente. Senhor, na minha empresa não cresce, eu não paro emprego nenhum. Senhor, fala comigo. O que eu tenho tomado de escolhas, que o mundo espiritual tem delimitado, na verdade, o meu destino, pelas escolhas que eu tenho tomado. Qual é o meu destino? Qual tem sido as consequências das minhas escolhas? Sabe aquela pessoa que vive murmurando, 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 murmurando? Certamente são escolhas que foram tomadas que não agradaram aos olhos dela, dessa pessoa. E ela murmura, reclama. Ah não, porque nada para mim dá, porque as coisas não funcionam para mim, porque, olha, o vizinho, a grama do vizinho está verdinha e a minha está bem zoadinha. Olha, o carro do vizinho é um carro do último ano, o meu é um Fuqueta ano 69, é Fafá, se não me engano. E aí, mas por que comigo não acontecem as coisas? Será que a gente não chega no momento que nós precisamos avaliar qual tem sido as minhas escolhas, as minhas decisões? Será que essas consequências que eu tenho vivido, eu não preciso dar um passo para trás e falar: opa, qual tem sido a minha postura? qual tenha sido a minha ação dentro ou fora da igreja, na minha família, onde eu estou, porque nós carregamos a unção de Deus em nós, amém? Se nós carregamos a unção de Deus em nós, o ambiente que a gente está, a unção de Deus está. E se nós estamos lá, estamos nesse determinado local, eu preciso influenciar as pessoas à minha volta com esta unção. Eu preciso fazer com que, eu não, mas ser um canal para que Deus venha e toque a vida das pessoas à minha volta. Por quantas vezes a gente escuta, não, na empresa falar de Deus é difícil. Por que é difícil? Eu não estou falando para você parar no meio do expediente e falar assim, pessoal, parou, abra suas Bíblias, vamos, não é isso. Mas sendo exemplo, sendo a pessoa que quando eles olham, fala, olha a escolha que essa pessoa tomou, olha a sabedoria com que ele está agindo nessa situação, e você fala, olha, não é minha não, é Jesus Cristo. Uma coisa que eu faço sempre, também compartilhei com os irmãos, eu chego, é interessante que, não é que virou um ritual, mas eu faço isso muitas vezes, né? Chegando numa oração, numa reunião mais tensa lá na minha empresa, tem aquela sala que você sabe que vai ser, quem já participa de reuniões tensas na empresa? Aquelas reuniões que você fala assim, rapaz, se eu sair vivo dela, já viu, né? E aí eu chego assim na porta, tem aquela reunião que eu sei que vai acontecer de tudo, porque o projeto deu errado, aí você já fica assim, né? Só que o que eu comecei a fazer? Eu paro na porta, falo, Senhor, eu não entro aqui se o Senhor não entrar comigo. Por várias vezes, é óbvio, se eu fiz algo errado, eu tenho que colher também a consequência daquele ato, obviamente. Uma estratégia errada de um projeto, a consequência de quem planejou. Mas muitas vezes a gente sabe que o ambiente executivo lá é meio hostil, porque é diretor querendo falar mais do que outro. E você chega, eu chegava nesse lugar e falei, Senhor, aqui eu acho que hoje vai sobrar para todo mundo. E Deus, ele mudava a situação de tal forma que saía elogiado. Eu falei, Senhor, obrigado por mais essa. Porque a melhor escolha que eu tive foi orar aqui antes de entrar. Falar, Senhor, olha, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo, não. E a gente tem que fazer isso em todo momento das nossas vidas. Lá na tua célula, Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu vou tomar tal ação, eu tenho que fazer acontecer, e ter lá, tem que acontecer, não. Senhor, olha, eu vou fazer para ti, tá, Senhor? Qual que seria a melhor estratégia, Senhor? Queima no meu coração, eu não sei, não consigo ver, mas eu creio que o Senhor vai abrir qualquer situação para que eu entenda e faça. E aí Deus começa a tocar as nossas vidas. Deus começa a transformar as nossas vidas. Deus começa a falar, olha, você se submeteu a mim. Olha, a sua escolha foi se render. A sua escolha foi se entregar. A sua escolha foi deixar de viver para você mesmo. E a sua escolha foi viver para mim. Quando a gente faz isso, Deus olha para nós, não tem como nós não atrairmos a presença de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele fala, olha ali, ó, tá vendo aquele ali? Olha como ele tem se anulado, se tomado a cruz dele e seguido realmente a minha presença, porque para ele o que mais importa é estar na minha presença. Para ele o que mais importa não é aquilo, a roupa que ele vai ter, não é o carro que ele vai ter, não são as pessoas que ele vai ter, a amizade em si, puramente na amizade, mas olha, importa o relacionamento que ele quer comigo. Quando Deus olha isso em nós, deixando que todas as escolhas fiquem de lado, num primeiro lugar, e a principal escolha seja, Senhor, eu me rendo ao Senhor, a minha vida é tua. Porque é fácil a gente falar pontualmente, Senhor, a minha vida é tua, num culto espontâneo. Mas, Senhor, segunda-feira, a minha vida é tua. As ações que eu vou tomar nesse dia são ações que vão corresponder uma pessoa que carrega a palavra de Deus, a palavra da verdade. Senhor, eu decido na segunda. Senhor, na terça-feira também eu chego na minha empresa, virão situações à tona e eu vou falar, eu decido te honrar. Não importa o que vão pensar. E chega na quarta, chega na quinta, chega na sexta, chega no sábado. Aí as pessoas, na sexta, as pessoas vão chegar para você e falar, olha, você sempre toma essa postura assim. Sabe por quê? Em primeiro lugar, se eu estou aqui foi porque Deus me honrou e colocou eu aqui nesse lugar. E aí sabe como você, que começa a acontecer? É de uma forma tão rápida, digamos assim, o efeito disso. As pessoas, é interessante que as pessoas começam a observar isso. Lembra que eu falei no começo de sermos vitrine? E nós somos vitrine, porque carregamos, e eu gosto. Nesse aspecto, hoje eu me orgulho disso, né? Me orgulho não, mas Hoje eu sou grato a Deus por isso. Porque antes, quando me falavam, você é crente, eu me envergonhava, porque eu sabia que eu não estava sendo nem 10% do que eu deveria ser. Hoje eu sei que eu estou correndo atrás ainda, mas uma certeza eu tenho, que essa bandeira eu não solto. Essa bandeira eu não solto. Porque Jesus Cristo, Ele mudou a minha vida. Porque Jesus Cristo, Ele reina sobre a minha vida. E todo mundo, onde eu for, tem que entender que essa bandeira está hasteada para exaltar o nome dEle. E não é nada que virá a minha mostra. Não são situações que virão para mim que vão me tirar disso. Porque eu tenho certeza no meu coração de onde eu estou e quem eu sou. Quando a gente tem isso muito bem estabelecido, você consegue responder uma pergunta. Afinal, o que eu estou fazendo aqui? Uma pergunta que eu faço para nós todos. Afinal, o que eu estou fazendo aqui hoje, sentado nessa cadeira, na igreja? Será que o meu coração tem de fato se prostrado ao Senhor? Como, Senhor, o Senhor é o principal na minha vida. Eu creio que a minha vida cada vez mais vai crescer, vai avançar, porque eu tenho o Senhor comigo. E é uma pergunta que eu me fiz há muito tempo, e refiz nos últimos tempos também. E a primeira resposta que veio no meu coração, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou servindo o Rei dos Reis. E eu não estou vivendo para mim, porque Cristo vive em mim, eu vivo para Ele. Sabe o que Deus faz? Deus nos abraça de tal forma, e começa a tocar as nossas vidas, e derramar aquilo que a gente tem buscado, aquela presença que a gente tem tanto orado, aquele conforto, aquela paz, aquela graça vem sobre nós, e nos abraça, e nos molda, e nos leva a experimentar cada vez mais um relacionamento com Deus. Então as nossas escolhas são muito importantes. As nossas escolhas podem fazer com que eu fique sendo o mesmo cristão, desde que eu me converti. Mas as minhas escolhas podem fazer eu avançar, e avançar, e avançar, e avançar, e conhecer cada vez mais o nosso Deus. Em nome de Jesus. Quero te convidar a se levantar. Nesse momento, queria fazer uma oração com você. Que você consultasse nesse momento, feche seus olhos. Nós falamos tanto nessa noite de escolhas. Nós falamos tanto de seguir um caminho, de qual ação que eu tomo, do que pode edificar, do que pode destruir a minha vida, dependendo das minhas escolhas, as consequências que eu posso absorver. Nessa hora, queria que o Espírito Santo, Ele venha ao nosso coração, nos mostrando cada área das nossas vidas. Quais são as escolhas que temos tomado? Quais são as posturas que eu tenho tomado na minha vida? Dentro da igreja, fora da igreja, sendo um ministro, sendo um servo, sendo filho. Quais são as escolhas que me trouxeram até aqui nessa noite? Quais são as escolhas que eu tenho tomado onde ninguém vê? Quais são as escolhas que o meu coração tem apontado nos últimos tempos? Espírito Santo, nos traz à memória algumas situações onde, ao invés de frutos de honra, nós, em muitas vezes das nossas vidas, podemos acabar envergonhando a palavra do Senhor por posturas tomadas, por ações que não correspondem ao padrão de Deus, por ações que entristecem o coração do Senhor. Que o Senhor olha e fala assim: filho, filha, não. Não era isso, não. Não era isso que eu esperava. Não era essa ação que você aprendeu, que você deveria ter tomado. Não é isso. Por que tomou, foi por essa linha? Não era para ir por aí. Isso acaba nos esfriando espiritualmente. E acaba nos levando a viver uma vida tão monótona, uma vida tão apática, uma vida tentando achar algumas saídas, que na verdade a saída já está à nossa mostra, que é a decisão de tomar as melhores escolhas em Deus, de não olhar para as coisas que o mundo oferece, de não desviar os nossos olhos, de decidir permanecer fiel a Ele. Mas só que muito tempo as nossas escolhas tomadas podem acabar nos afastando. Mas eu creio que nessa noite nós temos uma oportunidade de nos arrepender. De falar: Senhor, me perdoa por tantas escolhas que eu tenho tomado, por tantos caminhos que eu tenho traçado, por tantas rotas que não era para mim estar lá, por lugares que não era para eu estar lá, por situações que não era para mim estar inserido lá, mas quando eu fui ver, já estava lá no meio, já estava enganado pelo meu próprio coração, já estava afastado daquele Deus que eu sempre busquei, e que eu sei que pode transformar a minha vida a cada dia. Mas por um momento foi negociado, por um momento foi aberto mão daquilo que Deus tem para a minha vida.